Então, nós caminhamos hoje para a nossa penúltima aula do curso que tratou das relações entre racionalidade e afetividade. E, nesta aula, retornamos àqueles trabalhos nos quais nós usamos imagens. E vocês têm aí no monitor de vocês a primeira imagem que nós vamos trabalhar, que é do Paweł Kuczynski. Ele é um gravurista e pintor polonês. E é um jovem que tem como característica a crítica social. Ele trabalha muito essa questão do indivíduo na sociedade. Ele segue aquela linha que vem lá da Holanda, do Escher, né, que era um outro gravurista. Só que aqui o elemento visual ganhou muito as dimensões atuais, as dimensões da nossa época, do nosso contexto, das nossas coisas. Se algum colega chegar atrasado, por favor, me avisem que eu puxo o colega, tá bom? Vamos lá. O Ricardo caiu aqui, vou puxar de volta o Ricardo, deu. Bom, vamos então iniciar. No nosso curso sobre racionalidade e afetividade, nós trabalhamos, a ênfase foi na conversação. Na conversação. Quando isso, e claro, vocês entendem que temos sempre que considerar a nossa base categorial, os exames das categorias, ou seja, nós, dentro do nosso contexto, da nossa vida, das nossas coisas, época, cultura, tradição, etc. Dentro disso, a historicidade da pessoa e, por último, a estrutura do pensamento nessa conversação toda. Quando, então, a conversação entre racionalidade e afetividade está bem ajustada, aí nós temos elementos muito curiosos e muito bonitos, aliás. Por exemplo, nesta obra que vocês estão vendo, algum colega gostaria de comentar esse primeiro quadro aqui que estamos vendo? Alguém gostaria de dizer o que entendeu, o que achou? Câmbio. O que você entendeu desse primeiro quadro? O que ele diz a você? Como é que você o entende?
Eu entendi assim. Eu entendi que o tempo, ele também está associando o tempo passando, né, com a sua morte. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a base acaba segurada, sabe?
Uhum. Pois então, a crítica que ele faz é exatamente essa que você está comentando. Ele coloca que muitas pessoas estão de tal forma presas ao tempo, que é o tempo que promove a morte delas. O tempo fica cavando a sepultura da pessoa até que chega uma hora e diz, bom, chegou o seu momento, contei. Quer dizer, como se a vida, a morte fossem contados pelo crivo do tempo. E para muitas pessoas, isso de tal forma se impõe como concreto, como factual, que elas vivem com isso. Então, como é que nós identificamos isso na historicidade da pessoa? Você está ouvindo a pessoa e ela diz, doutor, eu tenho 30 anos, ainda não casei, eu tenho 40 anos, ainda não tenho minha casa própria, eu tenho 70 anos, eu tenho mais pouco tempo de vida. Olha como ela mensura, como ela dimensiona isso. Claro, nós somos filósofos clínicos, nós sabemos que isso às vezes é só um registro, é uma pontuação no discurso e não tem um lastro maior. A maneira de sabermos se isso constitui, de fato, algo mais profundo é, na historicidade da pessoa, verificarmos as relações. Isso se relaciona com o quê? Isso, de fato, é assim para a pessoa? Tem peso subjetivo ou é uma mera citação? Quando, no entanto, isso é forte, e vocês estudaram aqui no curso como se dão essas conversações, quando você se depara com algo como este quadro na vida, seja uma pessoa comentando, seja uma situação que mostra isso para você, e sua racionalidade e afetividade estão em dialética conversação, uma pode apoiar a outra. Por exemplo, se a sua emoção se assusta e diz, nossa, é mesmo, a vida, se, nossa, é isso, que, e começa a se assustar, a racionalidade agora em conversação com ela, sabe como proceder conforme a sua EP. Por exemplo, um dos caminhos é a racionalidade dizendo, puxa, mas isso é assim para essa pessoa que está colocando isso. A vida não é necessariamente assim, para nós não foi. E aí cita exemplos e tudo e tranquiliza a afetividade, tal qual em outros momentos, quando a racionalidade estiver exacerbada, a afetividade poderá promover um diálogo interno interessante. Ou seja, a questão é a aprendizagem do discurso, é o crescimento, nem tanto ficar refém das coisas, nem tanto ficar refém de si mesmo. Saber dialogar, mesmo considerando que por muitas vezes o diálogo será bastante complexo, bastante difícil. Por favor, cliquem ali embaixo onde diz ir para a imagem 2. Na imagem 2, ainda nesses desenhos, nessas gravuras de Kozinski, aliás, depois da aula, se vocês derem um Google no Kozinski, vocês vão ver assim, ó, que ele tem uma série inteira dedicada ao Facebook. É impressionante, assim, dessa série eu diria que 90% ele faz uma crítica existencial muito pesada ao Facebook. Aqui, por exemplo, o que ele está colocando, que o... Deixa eu ver um colega chamando. Esta imagem... Ah, sim. Pensei que alguém tinha caído. Aqui ele mostra o Facebook como um confessionário moderno, né? Nosso grande confessionário. Assim como algumas pessoas antes iam ao padre, ao sacerdote, ao terapeuta fazer suas confissões íntimas, abrir o coração e colocar, e para cada caso com propósito, para o Kozinski hoje, o Facebook adquiriu este papel de um confessionário, que de confessionário só tem aquela parte no qual a pessoa se dirige a ele. A outra parte é esparramar isso aos ventos, e por isso ele coloca lá um grande alto-falante. Por favor, evitem mandar pequenos comentários, porque aí eu perco aqui fica avisando no meu computador, e aí eu fico olhando para ver se alguém caiu e tal. Por favor, quando quiserem comentar, é só chamar, o professor para na hora e vocês comentam. Bem, mas aqui nós temos algumas questões a considerar sobre esta parte aqui. Durante o curso, nós vimos em alguns momentos esses elementos da esfera pública e privada, que durante muito tempo foi muito bem desenhada, nós tínhamos isso muito claro, o que era a nossa vida pública e íntima. Você entrava na sua casa, fechava a porta e você tinha a sua vida íntima. Hoje você não tem mais isso, de saber que a vida pública se passava lá fora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nessas semanas de estudos, nessas viagens ao exterior, então é natural que o colega puxe lá o iPhone dele, fotografe o grupo, coloque lá no Facebook dele e tal. Só que às vezes o pessoal está confraternizando, está tomando um vinho, está tomando cervejas importadas lá da Europa, né? Que, afinal estamos lá e lá é fácil você estar na... Nós estaremos agora na Itália, você toma cervejas da Rússia, da Alemanha, você quer experimentar. É um momento no qual você está descontraído, falando com as pessoas e tal, muito diferente de alguns, por exemplo, que são cirurgiões, estão no hospital, né, com seu jaleco, com seu uniforme de trabalho, estão... E ali, às vezes, um colega pega e fotografa o outro colega, que é um cirurgião, que está relaxado, tranquilo, tomando sua cerveja, conversando, e bota lá no Facebook dele. Quer dizer, sem considerar que os fóruns são diferentes, que aquilo que se passa ali, naquele momento, dificilmente vai dialogar depois com uma pessoa que esse médico operou e que vai olhar, vai dizer, puxa, olha aqui o meu doutor como está... E, né, quer dizer, isso sem falar na licença. Muitas vezes você fotografa o colega e ele nem se deu conta que foi fotografado. Bem, por conta disso eu sempre aviso, por favor, na hora da confraternização, Não é, não tire fotos do colega, a não ser, claro, que ele te autorize e diga, posso. Ainda assim, vocês têm que ver o que é. Sabe, volta e meia em viagens eu me chateio com um colega e ele fica chateado comigo. Por mais que eu avise e explique, alguns não têm compreensão para entender isso. Lembrem quantas vezes na filosofia clínica eu já expliquei em aula que um código de ética precisaria de antes que fosse antecedido por aulas de etiqueta, aulas que sobre urbanidade, sobre coisas muito básicas, comentários que a gente não faz com uma pessoa, certas elaborações que não se colocam, porque não é que ferem a ética, ferem antes a etiqueta, que é baseada numa época, num preceito de educação, sabe? É simples, é uma coisa muito corriqueira, mas alguns não aprenderam isso em casa, não aprenderam na sociedade e ainda desaprenderam lá na faculdade. Pois bem, e esse quadro aqui nos mostra isso. Vocês tiveram um curso aqui muito profundo sobre racionalidade e afetividade, as relações, as conversações. Mas tudo isso só ganha coerência, só ganha alicerce dentro dos conceitos categoriais que nós estudamos na sua sociedade, no seu contexto. Veja um exemplo bem concreto disso. Se você depurou suas afetividades, aprendeu a conversar com as suas emoções e razões e tudo isso em dialética, e agora você chega onde você vive e cobra de um irmão seu, cobra de um marido, esposa, de um pai, uma mãe, você é ignorante, você não aprende, você não cresce. Isso não é uma indicação baseada neste curso que você fez. Isso, aliás, é uma corruptela dele, porque você está negligenciando aquilo que para nós é a base, a historicidade, os elementos categoriais. Quer dizer, se você cresceu, se desenvolveu, uma das coisas, aliás, dentro disso que estamos colocando, que é fundamental, é você respeitar. Você não olha para uma criança de 5, 6 anos e ri dessa criança e a chama de ignorante porque ela não sabe o que é uma raiz quadrada negativa. Porque você compreende que para ela é a coisa mais natural do mundo não saber o que é isso. Da mesma forma, com os nossos mais próximos, com quem convivemos, nossos pais, nossos irmãos, nossos maridos, esposas e filhos, isso precisa estar em pauta. É parte de você, do que você aprendeu aqui, do que você cresceu aqui. Esse respeito à caminhada deles. Tá bom? Por favor, passem lá para a imagem número 3. Pronto. Ainda estamos na obra de Kuczynski. Este pintor, gravurista, desenhista polonês. Esta obra dele é uma das que, para mim, particularmente, eu mais gosto. Mas eu acho que aqui há um ensinamento filosófico de grande validade para nós. Aquela coisa de quando nós chegamos e vamos visitar cidades, vamos visitar museus e tudo, quem é o grande homenageado, em geral, está lá. O grande soldado com sua arma, esse é tido como herói de guerra. Aquela esposa lá no pé do monumento, abraçando seu filho, talvez agora essa esposa se tornou viúva, porque aquele soldado que impunha a arma morreu em combate. Esse filho, essa criança de 4, 5 anos, que teria um pai, que tinha um pai para brincar de bola, que tinha um pai para incomodar às vezes, chamando atenção por tudo ou por nada, mas tinha um pai, essa agora não tem mais. Esse lar que se formava, constituído, e tinha um pai, um chefe de família, ou alguém que participava dela, não tem mais. Quer dizer, será que essa mãe, esse menino, eles não são verdadeiros heróis de guerra? Será que não são eles que deveriam estar lá, em cima do monumento? Será que o monumento não teria que ser feito para eles? Eles não são heróis de guerra? Tanto quanto, talvez, e podemos questionar aqui, aquele soldado que defendeu a pátria e tudo mais, eles não defenderam a pátria? eles não estão pagando um preço agora muito maior do que aquele que morreu em combate? Será que não? Saberíamos dimensionar essas coisas? Vamos agora atrelar isso ao que vocês estudaram neste curso sobre racionalidade, afetividade. Vamos ver isso mais de perto. Observem que, quando razão e emoção conversam, como vocês aprenderam durante todo o curso, estas conversações, às vezes difíceis, porque às vezes a razão está totalmente alterada segundo as bases nas quais ela usualmente vive, outras vezes é o contrário. Observem que quando ocorrem esses elementos, nós temos problemas. E um dos problemas é que nós não podemos ilhar essas conversações como se o ser humano se reduzisse à racionalidade e à afetividade, sob pena de erguermos monumentos como este que vocês estão vendo nessa imagem 3, no qual aquele que é louvado, o soldado, às vezes com mérito, nós temos história, partes das páginas da humanidade que mudam tudo que conhecemos se o resultado tivesse sido outro, né? Recentemente vocês viram aí nos cinemas o que foi quando os persas resolveram marchar contra a Grécia e aqueles soldados naquele despenhadeiro pequeno poucas centenas de soldados tiveram que reter milhares de soldados persas. Uma das páginas da história mais tremendas. Nós, quando fomos à Grécia, passamos por lá, né, as Termópilas, e os colegas viram o que aconteceu lá, a placa que foi colocada no lugar, o soldado que conduzia aqueles guerreiros, antes de eles partirem para a batalha, disse para eles: vão até as suas casas e despeçam-se de suas mulheres, de seus filhos, porque vocês não voltam. Essa é uma viagem apenas de ida. Ele sabia o que esperava por eles. E, de fato, é uma das coisas mais tremendas que nós temos num registro. A questão é que o monumento é feito a eles, enquanto que há outros que ali poderiam ser homenageados, se é que vamos homenagear dessa forma. Quando você não isola o discurso da racionalidade e da afetividade, mas o coloca em pauta, você não vai esquecer, provavelmente, na sua vida, de homenagear aqueles a quem direito tem dessas homenagens existenciais. Claro que eu estou usando aqui uma licença, né? Não se trata propriamente de homenagear, mas de agradecer muitas vezes. Outras vezes de chamar para participar. Muitas vezes na conversa entre racionalidade e afetividade, as sensações ficaram de fora. E elas deveriam participar profundamente, sobretudo daquilo que está se passando, e são negligenciadas, às vezes. E a pessoa então diz: puxa, por que não está funcionando direito isso? Não está porque um elemento participativo fundamental foi deixado de lado. Outras vezes se trata dos teus valores, você está amando, você está, e a tua razão está aplaudindo esse amor e colaborando, está tudo bem, só que os teus valores, que objetariam várias coisas, não estão sendo chamados a participar. Você ilhou essas conversações, isso em filosofia clínica, em muitos casos, acarreta problemas gravíssimos, que nós precisamos, sim, considerar, colocar em pauta. Por favor, vamos para a imagem aqui, número 4. Lá embaixo, cliquem. Bem, aqui nós vamos para a última imagem que nós vamos trabalhar hoje, do Pavel Kuczynski. Nessa obra de Kuczynski, nós temos um elemento que nós trabalhamos muito no nosso curso, muito, que é como saber que isso que estamos fazendo está mascarando o que estamos trabalhando? Será que não está nos alienando? Será que não está nos desviando? Como a gente sabe que todo esse trabalho, de fato, ele é efetivo para as nossas vidas? Ou será que é simplesmente isso que o Kozinski está mostrando aí? Uma grande chaminé contaminando tudo com sua fumaça densa, escura, cheia de elementos tóxicos que vão causar inúmeros problemas respiratórios para pessoas. Será que não estamos mascarando, simplesmente pintando esta fumaça escura como se elas fossem nuvens e com isso nos distraindo de elementos que são fundamentais? Havia uma praia lá em Santa Catarina chamada Imbituba. Ainda é uma das praias mais lindas de todo o litoral sul do Brasil, Imbituba. Lá eles fizeram uma usina, depois fizeram uma área portuária. Aquilo poluiu demais a cidade e o povo, muito carente, muito pobre, aldeões, pescadores, precisavam de remuneração para viver. A área portuária acabou prejudicando seriamente a pesca deles. Depois também a usina lançava muitos entulhos no ambiente e eles acabaram ficando muito pobres. E foram então alimentados pela própria... os impostos que eram gerados eram tão altos e davam... A cidade ganhou muito com isso, do ponto de vista financeiro, e acabou tendo que colocar grande parte disso que ela arrecadou na saúde das pessoas que perderam empregos, em benfeitorias contra a poluição, trazendo médicos, trazendo ambulatórios, trazendo maquinários. Quer dizer, olha como ficou a situação. E muitos desses pobres pescadores tiveram que agradecer ainda a ajuda que recebiam, não relacionando que só estavam recebendo essa ajuda, porque muito daquilo que era para ajudá-los acabou colocando-os nessa situação de penúria. Uma armadilha conceitual que eles não sabiam direito. Alguns compreenderam com o tempo. Como saber, então, que, usando aqui de analogia, que a nossa racionalidade e afetividade numa conversação amistosa que vai nos tranquilizar, às vezes não vai mascarar coisas fundamentais em nós? Como saber que elas não estão apenas passando um pano, lustrando algo que precisaria ser trabalhado de fato? E novamente a resposta é a mesma. Isso não pode ser desvinculado, não pode ser descontextualizado, não pode ser negligenciado como se fossem à margem da historicidade da pessoa, à margem da estrutura do pensamento dela. Porque aí sim, arrasa com a situação da pessoa. Deixa eu parar aqui a gravação. Nesta imagem número 5 que os senhores têm aqui, agora nós saímos um pouco daquela crítica social tão complexa, tão contundente, e estamos respirando uma outra brisa, né? Um quadro que atenua muito do que a gente estava vendo. Esse quadro, ele tem várias lições muito bonitas, várias lições de passagem. Ele nos chama e nos questiona sobre vários aspectos muito bonitos e interessantes. Nós temos um menino numa praia, né, no barquinho dele, ali ele brincando com o veleirinho dele de madeira e olhando para o oceano, o mar. E o mar surge na forma de livros, de letras, de páginas. O Kozinski, ele tem toda uma elaboração, ele tem muitas obras sobre esse mesmo tema que estamos presenciando aqui. Ele tem obras nas quais, por exemplo, ele coloca uma pessoa escalando as páginas de um livro como se fosse difícil, árduo, e do lado uma televisão, o pessoal sentadinho, vendo na facilidade do discurso e tudo mais. É uma das obras que ele tem sobre esse tema. Aqui ele nos mostra a jornada do crescimento, a jornada da descoberta, a jornada na qual essa criança tem a possibilidade de velejar, de ser e de crescer Então é como o barquinho dela. É um quadro que tem vários elementos metafóricos, várias indas, várias idas e vindas. E aqui, a analogia que vamos traçar dentro do que estamos estudando, ela é bem interessante. Olhem, algumas pessoas, quando aprendem a arte da navegação, a arte segundo a qual elas conseguiram vários termos de acordos, várias contrapartidas que para elas acolhem, elas alimentam, elas suavizam a jornada que é a vida. Isso quanto à racionalidade e à afetividade, muitas pessoas quando conseguem isso, elas se deparam então com questões que não poderiam ser abordadas antes, dado o alvoroço, dado o tumulto que a mente disparada, que a mente desconcatenada, aquela razão desenfreada em torno de todas as coisas, ou a uma afetividade que vivia aos solavancos, com sustos de toda a ordem, algumas pessoas então, elas, diante disso, elas começam a apaziguar por dentro seus elementos e aí começam, de fato, a poder viver outras coisas que até então estavam suspensas. Algumas, quando se deparam com isso, após essa educação que fizeram, de suas racionalidades e afetividades e tudo mais, algumas, então, elas, quando se deparam com isso, elas fazem, às vezes, remissões, reparos, elas voltam, consertam elementos epistemológicos, elementos de juízos, de pré-juízos, cada um, claro, vai se dimensionar conforme é. E algumas, então, resolvem viver, sabe? Resolvem ir para esse oceano que é a existência, tal qual esse menino com seu barquinho, diante de um mar no qual ele vai aprender, viver, crescer. Não há mais aqueles elementos como medo, não há mais aqueles elementos como parar diante de algo e ficar se questionando por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, que já vimos que é um dos grandes freios existenciais da nossa época. E é curioso, não é? Nós chegamos aqui graças a, em grande parte, a nossa racionalidade. Mas também, neste momento, esta racionalidade funciona muito mais como, claro, em alguns casos, como um freio do que propriamente um elemento que possa nos propiciar a caminhada. E é um dilema, é um dos dilemas aí da nossa época para muitas pessoas. Pois quando racionalidade e afetividade conversam e se acertam nessas conversações, conforme as bases da pessoa, e não algo coercitivo, é usual que muitos, então, deixem de focar isso como uma questão, como um problema, e passem a vivenciar as coisas que surgem a partir daí. Quero dar um exemplo para vocês. Pessoas que aprenderam essas coisas e que estão amando, estão sendo amadas, e estão trabalhando naquilo que gostam, acham que essas pessoas vão parar e ficar questionando, o que é o amor, como eu gosto disso, não sei o quê, por que que eu sinto o amor? Ou será que elas estão tão envolvidas nisso que elas estão vivendo, que o questionamento e essas considerações passam a um segundo plano eventual e quando se encontra pelo caminho delas? Não mais como era antes, que isso já surgia como primeiro movimento. Para muitos é assim que funciona. Lembrando sempre, temos que ver historicidade, estudos das categorias, etc. Então, por favor, imagem número 6. Eu gosto muito dessa imagem número 6. Vou contar para vocês o contexto dela. Isso aí, ó, são aquelas bombas de gás lacrimogêneo, aquelas granadas que a polícia joga, que jogou recentemente, pasmem, em professores lá em Curitiba, dizendo que eles estavam... Enfim, foi um grande engano. A polícia não teria feito aquilo se não tivesse sido informada mal informada, aliás, de que havia entre os professores gente com armas e tudo, coisa que não havia, se sabe que não, né? Mas é uma dessas infelicidades, né? Que faz com que a gente pense contra os policiais, que afinal são tão professores em suas vidas quanto nós professores somos nas nossas. Essa imagem é de uma aldeia, eu coloquei ali, ó. Bilim, a aldeia, fica em Ramallah, na Cisjordânia. E lá tem uma, nessa aldeia, eles fizeram um jardim, é muito interessante o jardim. E nesse jardim eles colocaram essas bombas aí, esses receptáculos que foram jogados contra eles, de gás lacrimogêneo, e fizeram uma plantação de flores. Se tornou famoso isso, no mundo inteiro isso aí corre, as imagens desse jardim. E aqui nós vemos alguém aguando uma delicada, tão delicada florzinha que surgiu exatamente no receptáculo de uma dessas bombas de gás lacrimogêneo. Essa imagem, ela tem um simbolismo fortíssimo. E é uma imagem que ela é histórica por 10 milhões de motivos. Cada vez que houve uma guerra em algum lugar do mundo, coisas assim depois aconteceram. Né? Lá no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, nas ilhas ocupadas, depois na Europa toda. Isso tem, né, em todo lugar. Que mostra um dos elementos de reparação. Mas aqui o nosso intuito é outro. O nosso intuito aqui é mostrar o que ocorre com tantas e tantas pessoas, e sempre lembrando, não todas, quando elas educam suas racionalidades e afetividades, e isso passa a funcionar em harmonia com o restante da EP da pessoa. O que é feito de um material que ficou lá, das cicatrizes? O que é feito das dores que durante tanto tempo atormentaram essa pessoa? O que é feito de seus amores perdidos, de suas lembranças trágicas de perdas, de brigas e de contendas e de erros que ela cometeu e que às vezes foram tremendos, ou de enganos que foram cometidos com ela também? Onde vai parar tudo isso, esse acervo todo? Uma das respostas que são bem peculiares na clínica é que boa parte desse acervo, quando ainda é acessado pela pessoa, porque muitos ela simplesmente vai descartar, não fazem mais parte da vida dela e acabou. Aqueles que prosseguem, muitos deles ganham esse tipo de conformação que vocês estão vendo aí, ó. E que lá atrás, quando a pessoa considera no bojo da clínica, no calor da clínica, em todos aqueles dilemas, daquele sofrimento tremendo que a pessoa vive, ela usualmente, muitas vezes, nos pergunta: doutor, como é que eu posso agora prosseguir a minha vida depois disso que aconteceu? Sabe, eu não podia ficar, esse casamento que rompeu era tudo para mim, e agora? Sabe, eu vejo no Facebook, minha esposa já está com outro cara, eu não suporto, eu não dou conta, como é que eu faço e tudo mais? Essas perguntas que lá durante o processo da clínica são para muitas pessoas, claro, violentíssimos, doem muito, são contundentes ao extremo para algumas pessoas, depois olhem a conformação que costumam ter. Assim, muitas pessoas pegam aquelas cicatrizes, aquelas aprendizagens, aquelas coisas e fazem isso que vocês estão vendo aí, ó. Transformam, utilizam aquelas dores, padecimentos, aprendizagens para outras coisas na vida delas. Coisas que agora sim têm a ver com elas e que antes eram inconcebíveis. Sabe, você olha uma imagem dessa, tão singela, um sujeito com uma garrafa pet aguando uma granada que, na qual uma florzinha cresceu, você dá risada, você diz, puxa, que lição, que bacana, isso é aí, por aí mesmo. Tal. Só que não era assim quando ele lia lá de trás. Se lá atrás você dissesse para a pessoa, um dia você ainda vai fazer isso, aquilo e tal, ela diria, não, doutor, isso nem existe, o sofrimento é muito grande, ela está isolada no sofrimento e não consegue entender, é natural, ok? Imagem 7, por favor. Eu gosto muito dessa obra do Hoyo, José Hoyo. Aliás, esse pintor, ele tem uma série imensa de mulheres e flores. Alguns quadros muito bonitos e eróticos. E claro, não coloquei para os meus alunos para não desviarem o ensinamento para outras coisas, não é? Então aqui vocês têm uma imagem romântica desse pintor, do José Royo. Muito, ele tem quadros tão lindos, foi tão difícil escolher entre os quadros dele qual para nossa aula. Difícil naquele sentido da delícia, né, da dialética entre as coisas boas. Esse quadro, olhem o ar dessa menina. Olhem onde será que ela está, não é? O que será que se passa, né, dentro, nesse rostinho, nessa... Né? Ela está esperando alguém? O menino disse que chegaria e não pôde ir. Ele cancelou, ou ela se enganou, se arrependeu, ou ela só está esperando, está tendo uma lembrança de alguma coisa, nós não sabemos. Né? E o Royo capta muito essas questões. Vejam que ela tem flores no cabelo, ela segura junto ao corpo dela um vasinho lotado de flores. Há flores no fundo, há flores ao lado da cadeira de madeira onde ela está sentada. Uma obra muito profunda e bonita. E que se traduz no que eu quero colocar aqui para vocês. Quando você instrumentalizou, educou, aprendeu a conversar certos conteúdos que para você são importantes pela sua historicidade, ligados à racionalidade, à afetividade, que foi o tema do nosso curso aqui, e você já vai longe nesses ensinamentos, aprendeu a navegar na vida com os outros aspectos da sua vida, é provável, e é claro que temos que considerar o que está em andamento, né? O que está acontecendo com você, mas é provável que para aquelas pessoas que têm aqui as suas determinações tópicas, racionalidade, afetividade, que uma parceria muito bonita se instaure e que acompanhe a pessoa. De tal forma que, quando, por exemplo, por causa e efeito, alguém disse para essa menina, olha, o teu namorado não vai vir porque ele mandou uma carta, ele não quer mais vir ficar com você. Ou, o namorado está chegando, mas ela está muito triste porque o pai dela, que ela ama muito, está enfermo e é grave. Ou, esse rapaz que ela ama e que ela está esperando por ele ligou dizendo que está com um problema muito sério, que ele vai, mas que ele está muito apreensivo, ou qualquer outra coisa. Quando a racionalidade tiver isso, a afetividade promove, como nós vimos há pouco, era o contrário, não era a razão que correu para socorrer a afetividade, agora a afetividade corre para socorrer a racionalidade. Sabe, enquanto a menina pensa, nossa, como ele vai fazer para resolver isso? Por que será que aconteceu isso? Né? Qual o motivo de estar assim e tudo? Né? Será que não tem um caminho e tudo? Enquanto a racionalidade dela começa a pesar, começa a se tornar para ela contraproducente e tudo mais, ou mesmo às vezes é algo que é preciso ser feito, a afetividade busca os seus recursos com ela. E lembrem o que vimos há pouco, olhem onde a afetividade buscou os recursos, nas flores. Trouxe para ela aquilo que para ela tem a ver com ela e tudo mais. Pediu ajuda, foi lá nas sensações, disse, vem aqui comigo, participa, me ajuda aqui, o que você tem aí? E as sensações provavelmente disseram, temos flores, quer flores? Temos muitas flores. E então, foi. Quanto mais você tem influência nesses mecanismos, via os elementos submodais, mais provavelmente você consegue caminhar com tudo isso. A fluência é importante, os exercícios são importantes, muito, para que você tenha cada vez mais fluência nesses fatores. Página 8 e última, por favor. Chegamos à Toscana. Olhem que linda imagem. O sonho da Toscana. Isso aqui é a Toscana, bem quando a gente estiver lá chegando nela, ela estará bem assim, como vocês estão vendo aí. Com essas flores, as flores que eles gostam tanto, toda florida. Isso, olhem as paredes desta construção, é uma aldeia medieval, okay? Que é, aliás, a maior parte daquelas, dos vilarejos, das aldeias toscanas, elas são medievais. E elas têm essa construção de pedras, estas pesadas portas de madeira. As aberturas são mais estreitas por conta do inverno, que lá é muito rigoroso, né? A Toscana fica entre o mar da Ligúria, aqueles golfos, aquelas montanhas escarpadas, todas em rochedos, e as montanhas que dão acesso ao interior, sendo que do outro lado da Toscana também é mar, ali na região de Assis, você caminha alguns quilômetros e está no mar de novo. Então fica entre mares, né? Imaginem os ventos e tudo, o frio do inverno. E é muito valorizado, as flores são muito valorizadas. Observem, eles colocam vasinhos nos corrimões que sobem ali pelo passadiço, junto ao escadario que dá acesso lá em cima ao segundo andar. A gente tem uma visão de algo no segundo andar, provavelmente uma sacada, de onde começam a descer também flores. Dos dois lados das portas nós temos flores em pequenos vasinhos, trepadeiras verdes que sobem e fazem emoldura uma das portas, que também as portas pintadas em verde escuro. Nós temos ali embaixo vasos no terraço, vasos floridos de todo lado. É uma das imagens, aliás, se vocês retirarem todos esses verdes e essas flores aí, essa imagem fica muito triste, viu, pessoal? Para os nossos padrões, assim, de estéticos e de época, eu não sei se vocês gostariam dessa imagem, achariam qualquer graça nela. Agora aqui, como vocês estão vendo, vira um encanto a imagem, né? E traduz a alma da Toscana, que é bem isso, bem, estamos vendo bem, não é uma exceção que a gente está vendo. Isso é o espírito toscano e florentino, né? que nós veremos. Pois bem, a racionalidade e a afetividade em parceria, uma das imagens que traduziria para os nossos padrões de época, lembrando os exames das categorias, julho de 2015, seria mais ou menos por aqui, mais ou menos. Claro que isso vai mudar de pessoa para pessoa, região, contexto, EP, a gente sabe. Isso é só uma aproximação, né? E endereçado a vocês que fazem um curso de racionalidade, afetividade. Pois isso aqui traduz muito essa parceria de racionalidade e afetividade. Não há propriamente uma sobreposição, assim, às vezes isso ocorre por conta do que está em andamento, o discurso, não há também um anular o outro, quer dizer, a razão não vai silenciar a emoção, a razão aparece, é visível, mas se torna mais branda diante da doçura, do desenvolvimento da afetividade. A afetividade, por sua vez, o que seria só essas flores, esses vasos sem os prédios, sem nada? Nós não teríamos daí a parceria com a racionalidade. Estes elementos em aspectos, olhem, cuidado a palavra, abrem e fecham aspas, harmoniosos, porque nem filosofia clínica não é a busca nossa, não é? É a busca pela existência. Mas em certos aspectos, para aqueles que buscam, esta parceria harmoniosa é interessante. Considerem uma pessoa que viva nesse povoado, que viva nesta pequena aldeia e neste casebre que estamos vendo aqui. Essa pessoa, se ela gosta de onde vive, se ela cultiva essas flores, essas pedras e tudo, e imaginem ao anoitecer o lampadário surgindo, amarelando, com o sol do outro lado, como isso se torna ainda mais adorável. Quer dizer, ela cultiva esses elementos todos. Ela sabe a parceria que se estabelece, o quanto é importante cuidar da casa, mas também o quanto é importante cuidar das flores. E ela faz isso de maneira automática, muitas vezes tudo junto. Se você perguntar, isso aqui é parte da casa ou não, esses vasinhos aqui, né, junto à parede, ela terá que talvez até parar e pensar de tão próximos que os conteúdos estão. Vou agora parar aqui a gravação.